Quando o mercado começa a crescer muito, a gente vê cada vez mais empresas enormes se interessando por ele. E não seria diferente com o mundo dos games, né? Que não para de aumentar, de crescer em tamanho de receita gerada, de valor de produção. E aí já teve empresas das maiores do mundo querendo um pouco da fatia desse bolo aí, né? A Amazon cada vez tentando entrar mais no mundo dos games, o Google com o Stadia que falhou miseravelmente, mas tentou também. A Microsoft é dona do Xbox, então ela tá absurdamente dentro, né, do mundo dos games. E cada vez mais a gente vai vendo essas empresas gigantes tomando forma ou tentando e falhando, como é o caso do Google e talvez a Amazon, a gente não tem como saber ainda, né? E agora, nesse ano de 2022 e no final do ano passado, já a gente está vendo cada vez mais aquisições e mais aquisições, compras e mais compras de estúdios por valores absurdos, né? Entre os maiores já feitos na história do mercado. E o que será que isso significa para o futuro da indústria? É isso que a gente vai discutir hoje, né? Meu nome é Dandonato e vai tomar no cu NFT.
Eu sou o Snake e eu aceitaria 4 bilhões da Microsoft. Por nada, você não tá comprando nada, eu só aceitaria 4 bilhões nas mãos deles.
Aqui é o Fernando e eu só compro em 12 vezes no cartão.
Meu nome é Rafael e eu apoio a compra da SEGA por qualquer empresa. Por favor, alguém, tira ela.
E esse é o 68º episódio do Trilogy Podcast. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Trilogy Podcast. E aqueles recadinhos rápidos antes de começar o episódio que vocês já conhecem. O Trilogy Podcast é um podcast independente, então a gente precisa da sua ajuda para continuar existindo. Como você faz isso? Você me pergunta. Basta você acessar twitch.tv/trilogypodcast e mandar o seu sub lá. Se você assina qualquer coisa da Amazon, você tem um sub gratuitamente, né? Sem precisar pagar nada além da sua assinatura. E você pode considerar mandar pra gente. Se você já manda para outro streamer, você pode mandar pra gente por R$6,90, que é o valor do avulso, ajuda pra caramba. Se você não conseguir ajudar a gente com esse sub, você pode simplesmente espalhar a palavra. Siga em @trilogypodcast_ no Twitter, nos siga lá e sempre que tiver uma novidade, né, um sorteio ou episódios novos, você pode dar RT, pegar o link dos nossos episódios e mandar para quem você acha que pode curtir. E não se esqueça também de assinar o nosso podcast no seu agregador de podcast favorito, seja no Google, no na Apple Podcasts, no Spotify. A gente está em todos. E se, inclusive, se você ouve no Spotify, manda 5 estrelinhas avaliando a gente lá, porque ajuda muito no alcance, né? É só você entrar no nosso feed e vai ter umas estrelinhas, você clica e aperta em 5 estrelas e clica para apoiar o podcast, fechou? E por último, mais ou menos importante, o Trilogy Podcast depende da Trilogy Games para existir. Então acesse trilogygames.com.br para visitar e comprar na melhor loja de games do Brasil e também para você ficar por dentro de todas as promoções. É @trilogygames_ no Twitter e @trilogygamesoficial no Insta e no Face. Siga lá para ficar por dentro das promoções quando tiver das novidades. Fechou? Com tudo isso dito, bora para o episódio. E antes da gente começar a falar propriamente dito, né? No episódio passado, nós convidamos o Raxis e o Igor para fazerem o podcast com a gente, eles estavam como convidados, mas dessa vez, se você segue a gente no Trio de Podcast Underline, você já sabe, mas se você não sabe ainda, se você não segue lá, agora o Raxis e o Igor fazem parte como membros fixos aqui do podcast. Então, seja muito bem-vindo, Raxis.
Opa, valeu. Agradeço por estar aqui e espero poder contribuir aí na conversa.
Maravilha, com certeza. Vocês vão ouvir muito mais essa voz aí, né, nos próximos episódios. E também seja muito bem-vindo, Igor.
Opa, primeiramente, obrigado, né? Agradecer o convite para participar do podcast. Esse podcast, esse episódio que vai ser sobre aquisições, né? Então, já falando, né, do Trilogy que adquiriu eu e o Raxis, essa aquisição,
É verdade.
agradecendo e participando, né, nos futuros podcasts. Espero que a galera goste da minha participação e também da do Raxis.
Eu espero, fico
Com
feliz que
certeza.
vocês estão aqui conosco agora, né? Quem acompanha o podcast, né, sabe que a gente, o Carlos e o Felipe tinham saído por causa de muito, estão muito ocupados nas suas vidas pessoais. E agora o Raxis e o Igor entraram aí no lugar como os membros fixos. Fechou? Então, agora sim, vamos falar sobre a guerra de aquisições. Isso daí que eu sei que você é uma pessoa que tem uma visão muito semelhante comigo, né? Com a minha, aliás, nessa questão de aquisições. Então eu queria perguntar uma coisa pra você. Você também já não aguenta mais esses boatos, tipo, ah, tal empresa vai comprar tal. Porque só se fala dessa porra agora, não se fala mais de jogo. Tipo, nossa, tá um inferno.
Eu prefiro voltar pro rumor de Bloodborne, né? Pra PC.
Sim. Exatamente.
Esse ano de 2022 tá sendo um saco acompanhar qualquer notícia sobre a indústria. Por isso que eu parei de jogar videogame depois do Elden Ring.
É bem que a gente falou que a mídia acabou ali, né?
É, exatamente. Chegamos ali no ápice e aí eu voltei pro que importa mesmo, que é cinema. Então, a mídia tá muito chata de acompanhar essas notícias recentes. Esses rumores de compra de empresa específica não agregam muita coisa no sentido de conteúdo novo ou vantagem. Então, eu não sei porque as pessoas sequer hypam uma merda dessas. E hoje eu só consigo encarar uma notícia quando chega uma nova dessa com alguma empresa, comprou outra empresa, eu fico, ok, velho, beleza. Então, a grande parte das notícias esse ano tem se focado muito em volta disso. E por ter sido um ano parado sim, pra videogames, é o que preenche o lugar, né? Eu sinto que a guerra de consoles e Flame War, esse tipo de baboseira, tem um papel muito importante nisso. Tem um papel fundamental no sentido de ficar minando essas discussões e incentivando esse tipo de atitude tóxica. Então, a Microsoft comprou tal empresa, é uma vantagem pra Microsoft, e aí volta a guerra de console. E aí quando a Sony faz a mesma coisa, fica essa picuinha de um lado pro outro, que eu simplesmente acho...
Quando tiver a Bethesda, falaram, olha aí, a Sony agora vai ter... Se fuder. Aí a Sony comprou a Band, e a Band vale muito mais que a Bethesda.
Então fica esse negócio impraticável de se acompanhar, então eu simplesmente não ligo mais. Até porque grande parte das aquisições que aconteceram por qualquer uma das empresas, seja pela Sony comprou a Band, seja pela Microsoft comprou a Bethesda e a Activision, eu simplesmente não ligo pra nenhuma dessas, então não me afeta em nada, então é mais um fator pra me deixar bem longe.
E toda hora aqueles boatos, né, tipo, ah, a Sony vai comprar a Square, a Microsoft vai comprar a Ubisoft. Caralho, mano. E é sempre a mesma coisa. Alguém vai comprar a Sega. Toda hora. Não, alguém vai comprar a Konami. E toda hora esses boatos.
E com o tempo, a única coisa positiva que eu posso tirar dessas aquisições, que a gente vai falar mais pra frente, é melhores condições. Principalmente se você citou a Ubisoft, eu trago de volta pra Activision Blizzard. É que a compra dessas duas pela Activision já foi concretizada e pela Ubisoft vai ser a qualquer momento, por alguma empresa, qualquer que seja. Essas compras podem beneficiar os trabalhadores lá dentro, né? Então isso é um ponto positivo, sim. Mesmo que essa melhoria seja por motivos não dos mais nobres, e sim, né, puramente marketáveis, ou quando as acusações de assédio dentro da Blizzard e na Activision começaram a romper e aparecer em redes sociais, em notícias, etc. Uma das coisas que o Phil Spencer tinha falado era que eles iam rever a relação deles com a Activision e, sei lá, 6 meses depois estavam comprando a Activision.
De que maneira melhor rever do que comprando a empresa e demitindo o filho da puta?
Mas demitindo o filho da puta com, né, com a cacetada de dinheiro que o cara vai sair dessa, né?
Então... exatamente. Mas não tem muito o que fazer, né?
Vamos punir ele enchendo o bolso dele de dinheiro.
Exatamente.
Não tem muito o que fazer.
Se tem alguém que eu consigo gostar das atitudes, mas não, eu não recomendo ninguém acreditar, uma palavra que sai da boca dele é o Phil Spencer, então esse é mais um caso dele. Então...
Quanto mais escalão é a pessoa, menos você tem que acreditar. Essa é a minha regra.
Eu compartilho muito dessa opinião, principalmente porque a galera endeusa muito o Phil Spencer de tudo que ele diz. Tem coisas que... atitudes dele dentro da indústria que são louváveis, assim, por exemplo, antes tinha aquela atitude que você via que as empresas, elas eram cada uma ali no seu canto, o pessoal sempre cutucava uma a outra com anúncios, então sempre era aquele, sabe, vamos cutucar no vespeiro do outro ali, mas não vamos falar que foi a gente, mais ou menos assim. E o Phil Spencer, ele foi um desses caras que, não, tal empresa ali tem seus méritos, tal o concorrente também tem seus méritos. Então ele meio que foi esse cara ali que tentou ser o amigão de todo mundo. Só que uma coisa que você tem que levar em consideração também em relação ao Phil Spencer é que tudo que ele fala é pra gerar marketing, né? Uhum. Então, assim, tanto que até as coisas que você vê que ele fala que é pra gerar hype, que o pessoal aplaude, que nem, ah, na E3 vai ter 1 bilhão de jogos exclusivos do Xbox. Aí chega na E3.
Toda E3 é a melhor E3 do Xbox. Vocês repararam isso, né? É melhor e maior E3.
Aí é 90 indies e 3 jogos de estúdios, que é Gears, Forza e Halo. Aí continua isso no ano seguinte. E assim, tipo, não querendo alfinetar o cara, mas ele é bem marqueteiro nesse sentido, assim.
Eles vêm prometendo essa questão da E3 desde, sei lá, 2016. Eu lembro que foi a primeira vez que eles falaram que ia ser a melhor E3 do Xbox. E eles vêm entregando E3 atrás de E3 ruim. E meio que, eu diria que só os dos dois últimos anos foram realmente decentes. Ao ponto de, ok, talvez essa tenha sido uma E3 realmente decente da Microsoft. Mas é um cara marqueteiro. Com certeza ele salvou o Xbox depois do daquele imbecil lá do Metric ter cagado o lançamento do Xbox One.
Mas atualmente, depois de muitos anos, o Xbox vendeu mais que o PlayStation em um mês, cara.
Então, porque o que eu ia falar é que o contraponto dele na Sony, que é o Jim Ryan, é um imbecil descarado, né? Ele não tem noção de marketing. Parece que o cara não sabe o que tá fazendo, porque ele não tem... as coisas que ele fala parecem ser mais pra impedir a compra de PlayStation 5 do que pra incentivar, sabe?
Eu já vi mais de uma pessoa falando que esse aí tá pra ser o Don Metric da Sony, e olha... dá merda.
É tipo isso, mano.
O Jim Ryan vem falando merda. Ele vem falando merda a partir do ponto de administração da Sony desde, sei lá, 2010, por aí. Então, não é novidade pra ninguém. E, assim, nos últimos meses ele tem tido uma posição um pouco mais amigável, que claramente puramente marqueteira também. Né, as atitudes dele dentro da Sony, de direcionamento que as coisas estão tomando lá dentro, deixam claros que isso não é exatamente o caso. Então é um cara que eu não gosto também, que eu sinto que é muito uma escada pro Phil Spencer subir e tirar vantagem, né?
E ô Igor, o Snake comentou, né, sobre essa compra da Activision. Ela ainda não foi concluída, né? Porque tem que passar lá pelo Wall Street, tem que aprovar essa compra, alguém tem que chegar lá e falar se isso é considerado monopólio ou não, né? Então ela tem que passar por isso ainda. Se passar, aí sim ela vai ser concluída. E você sabe um pouco mais sobre esse assunto, né? Sobre essa questão do monopólio, sobre as compras serem aprovadas ou não, né, lá nos Estados Unidos, porque a Microsoft é uma empresa estadunidense que está comprando a Activision, que também é uma empresa estadunidense, então envolve uma gigantesca comprando uma empresa enorme, as duas dos Estados Unidos, né? Então precisa ter regulamentação do governo nisso, e a gente não sabe se vai passar ou não. Inclusive, esses dias teve uma matéria falando que o Wall Street está pessimista com essa compra ser aprovada. E você sabe um pouco sobre esse assunto.
O que tá acontecendo, assim, desde o início, quando começou a ocorrer essa onda de aquisições, essa onda deu início ali, primariamente ali com o Xbox, né? Logo depois que o Phil Spencer, ele tomou ali, virou o head do Xbox, e ele começou a adquirir alguns estúdios menores, vamos dizer assim, mas que tinham uma certa qualidade técnica, que tinham ótimos profissionais já de renome na indústria, e começou essa enxurrada de aquisições. Tanto que, se você pegar desde quando o Phil Spencer entrou, né, virou head ali do grupo Xbox, até agora, quase todo semestre tem alguma aquisição de algum estúdio, sendo ele pequeno ou grande. Atualmente está tendo uns bem grandes, né? Teve a Bethesda, agora a Activision Blizzard, que ainda não foi fechado o acordo, mas o que tudo indica pode fechar. E no início, pra gente pensar referente a isso, você tem que ver que quando começou a ocorrer essas aquisições, era um governo diferente nos Estados Unidos, né? Era o governo Trump, e agora já tá no governo Biden. E essa mudança de governo também acabou impactando o FTC, que é o órgão de legislação, né, que avalia esse tipo de situação de aquisição, de monopólio, tudo mais. Na era do Trump, ali do governo do Trump, o pessoal tava meio que não ligando tanto pra isso, porque a galera tava mais preocupado com a pandemia, né? Então, tinha muita discussão referente à pandemia, de como que o governo ia tratar essa questão de isolamento, de quarentena, pesquisas com a vacina, porque nessa época ainda não tinha vacina, então todo mundo tava correndo atrás da vacina. Então, assim, o governo, ele tava se focando em assuntos mais importantes, e essa parte ali de aquisições, até mesmo do FTC, tava um pouco ali meio que a Deus dará, assim, tipo, tá, tipo, só com uma empresa adquirir a outra, a gente só vai dar uma analisada meio que básica ali, pra ver se não tem nada de errado, mas beleza, entendeu? Tipo, passa o papel e carimbo em cima. Então, acabou ocorrendo muito dessa enxurrada de compras, e não só por parte, assim, da Microsoft, os estúdios, mas também outras empresas de tecnologia tentaram, foram nessa juntos. Tanto que a própria Tencent, ela comprou alguns estúdios menores do estadunidenses que faziam jogos de celular e tudo mais. Então teve muitas empresas que acabaram se beneficiando disso. Tanto que o caso da Bethesda, que foi um grande estúdio, né, que foi comprado recentemente pela Microsoft, o acordo foi feito na era Trump, né, e se encerrou na era Biden. Então, assim, acabou, não teve tantos problemas referente a essa aquisição. Já essa compra da Activision Blizzard, ela está sendo feita toda no governo Biden. E o Biden, ele colocou uma secretária, não vou me lembrar o nome dela de início.
Acho que é Lina Hyde.
Isso, colocou a Lina. E meio que essa mulher se tornou um terror no FTC, lá dos Estados Unidos, assim, se tornou um terror das Big Techs nessa parte de aquisição. A primeira achada que ela deu foi com a NVIDIA. A NVIDIA, ela ia comprar a empresa que desenvolve a arquitetura RM de celular. E assim, a NVIDIA, obviamente, ela ia fazer esse tipo de compra para criar um monopólio, né, gigante, porque a NVIDIA, ela já é gigante na parte de chips gráficos, ela ia se tornar ainda mais porque ela ia englobar agora a parte de chips gráficos para celulares. Então ela ia meio que dar uma batida de frente ali com a Snapdragon, nesse grande sentido, né? E também com a Apple, né, que já tem o chip A15, só que o Apple não ia ser tanto com a Apple, mas mais com a Snapdragon, que é acaba sendo um mercado um pouco maior, principalmente por conta dos celulares Android. E ela acabou barrando essa compra da NVIDIA, tanto que a NVIDIA nem tentou contestar, correr atrás, porque quando o governo, o próprio órgão da FTC, ele nega a compra, tem como você tentar revogar, tentar de novo, entendeu? A NVIDIA não correu atrás. Nesse caso do Xbox, com a aquisição da Blizzard, tá uma dor de cabeça gigantesca, tanto na parte ali das tretas que já estão ocorrendo, né, de abuso, de processos e tudo mais. Então já tá um Deus nos acuda em relação a isso, mas principalmente em questão do próprio FTC. Porque assim, o que eles estão querendo alegar por parte da Microsoft pode ser uma espécie de monopólio, mas não na parte de aquisição de estúdios em si, mas pela parte do próprio streaming. Porque como a parte do Xbox está se focando na parte de serviço de jogos, isso ia dar uma vantagem muito grande referente a outros concorrentes. Então isso meio que ia dar uma impedida numa... Isso acaba dando uma impedida ali na parte ali da concorrência, não obviamente no número de estúdios, porque tem uma porrada de estúdios no mundo todo, mas como a Microsoft está focando muito atualmente nessa parte de serviço de jogos, então isso acabaria sendo um diferencial. Então a galera de Wall Street já está com um pouco um pé atrás referente a isso.
Desse negócio do FTC, eu só queria adicionar algumas coisas. Para esclarecer uma coisa, não é bem que a FTC aprova os acordos, ela simplesmente não bloqueia, porque o Facebook comprou o WhatsApp, teve mais umas outras empresas, o Oculus, eu não lembro todas agora, acho que Instagram, não foi?
Isso.
Então, na época, a FTC permitiu. Permitiu, aspas. Eles simplesmente não bloquearam. Agora, como o Fëanor falou, a administração Biden realmente pediu para apertar esse negócio de aquisições. Eles revisitaram e provavelmente vão fazer algumas requisições pro Facebook, Meta agora.
Esse caso do Facebook, ele é muito bizarro, porque quatro grandes redes sociais do mundo, né? WhatsApp, Instagram, Twitter e o Facebook. O Mark Zuckerberg, ele é o criador do Facebook. Aí ele dessas quatro grandes, ele comprou outras duas e foda-se. Ele comprou o WhatsApp e o Instagram. Só o Twitter não tá na mão dele, que ele parece que ele não teve interesse de comprar, não sei. Agora o Elon Musk comprou o Twitter, né? Basicamente, três dessas quatro grandes estão na mão dele. E as que eram grandes, ele matou, né? Porque ele copiou o principal feature daquela empresa. Então, os stories do Instagram, ele matou o Snapchat. Agora ele criou aquele bagulho lá, Reels, né? No Instagram, que é uma cópia do TikTok. Mas o TikTok ainda continua bem forte, né? O Snapchat morreu, né? Basicamente por causa do que o Mark Zuckerberg fez. Ele tentou comprar o Snapchat, inclusive. Ele falou, mano, toma 1 bilhão aqui e me dá o Snapchat. Aí os caras recusaram e falaram, tô pau no cu de vocês. Aí copiou a ferramenta e quebrou os caras. Então é muito bizarro essas aquisições terem passado, né? Porque se isso não é monopólio, o que que é? Das quatro grandes redes sociais, três estão na mão do mesmo cara, mano.
É, justamente por isso que eles quiseram apertar um pouco mais agora essa regularização. Antigamente eles costumavam ter bem aquilo, não, você só se mete se for muito óbvio que vai dar um monopólio, que até assim, né, não é que é ilegal ter um monopólio nos Estados Unidos, é, in- é ilegal exercer o poder de monopólio para você impedir novos concorrentes e subir demais o preço. A lei de mercado deles, da FTC, é complicadíssima. Agora eles resolveram apertar um pouco mais isso.
A parada é que, assim, com essas regras, essas leis tiveram que mudar. Teve um cara lá no final dos anos 1800, né? 1890, por aí. Eu não vou lembrar o nome dele, mas ali no começo de 1900 e pouco, ele tinha... ele era muito rico, podre de rico. Ele tinha aquela... uma refinaria de petróleo, né? Então ele fazia combustível. Na época que os carros começaram a surgir lá com o Henry Ford e tal, foi um pouco mais tarde isso. E aí, basicamente, cara, uma estratégia que tem até o nome dele, que ele era tão podre de rico por causa disso, que ele ia tomar e abaixava o preço dele pra caralho, assim, a ponto de ele tomar muito prejuízo, pra fazer as concorrentes quebrarem. E aí, depois que todo mundo quebrou e só tinha ele no mercado, ele jogava o preço pra casa do caralho. Ele fez isso, né? E ficou basicamente por muito tempo o único cara que vendia petróleo nos Estados Unidos, que vendia gasolina, né, combustível. Então isso, desde aquela época, né, eles tentam evitar que isso aconteça, pra isso não acontecer mais, do cara abaixar tanto o preço a ponto de tomar prejuízo pra quebrar os concorrentes e só ele sobrar no mercado e botar o preço do quanto ele quiser, né, que se só tem você no mercado, você joga o preço pra casa do caralho. Se só você tá vendendo, né, se as pessoas precisam disso, você coloca o preço o quanto você quiser. Então ele fazia essa escassez produzida. E é por isso que, né, hoje a gente tem essas regras que nem que o Hax está falando aí, que não é que o monopólio é proibido, eles só tentam evitar que isso aconteça, que essa estratégia ocorra, né?
A outra coisa, não é bem que o Wall Street então tá apostando contra esse acordo. Ele tá um pouco mais cauteloso, porque a galera viu o preço das ações da Activision, ela tá em 76 e a Microsoft falou que vai comprar em 95, né? Aí tá falando, nossa, tá uma diferença de quase, eu acho que é quase 20% que falaram, isso é muito coisa. Só que ninguém ajustou pela inflação que tá nos Estados Unidos, também tá correndo solta que nem aqui no Brasil. Eles não estão muito melhor que a gente, não. Com isso, eles estão com volta de um percentual assim, 85% de chance de que o acordo vai passar, enquanto normalmente é 90, 95%. Então, assim, tem um certo receio, mas eu acho que tem muitos lugares que estão exacerbando, dizendo, esse acordo tá com problema, coisa. Porque mesmo se a FTC resolver pegar, o que tem uma chance, porque a Activision, muito antes dessa aquisição e muito antes até do processo contra a Califórnia, vivia antagonizando o órgão do governo. Então, assim, tudo quanto é órgão, sempre que teve a chance, ficava cutucando a Activision em qualquer processo. Com tudo isso, eles realmente estão, talvez vão causar alguns problemas no acordo. Só que nem o Fëanor falou, o ângulo que eles vão poder atacar, entre aspas, é do serviço de streaming, o Game Pass, cloud, etc, porque no que se trata do mercado tradicional de jogos, não tem como discutir que vai ter um monopólio. Então, supondo que seja no pior dos casos, eles simplesmente vão colocar uma cláusula de que eles não podem usar nenhum dos jogos da Activision no serviço do Game Pass ou qualquer coisa parecida, pra não estagnar a concorrência no mercado de streaming.
Se fizer, eles já vão foder com tudo, né?
já é um problema, mas ainda assim, a Microsoft tendo toda a receita da Activision com Call of Duty e Overwatch 2 que tá pra lançar, Blizzard e Diablo, já é gigante do mesmo jeito pra eles, então eles meio que não tem como perder essa. Uma dor de cabeça de leve, mas não é tão preocupante assim quanto já vi algumas reportagens dizer.
Okay. O que pode acontecer, acho que nesse caso, que talvez é algo também até que a Microsoft estava comentando a respeito, é dos jogos continuarem multiplataforma. Tanto que eles já deram ali um indício, né, com o próprio Call of Duty, que é uma empresa, que é um jogo que tem lucros, né, muito grandes, até mesmo quando lança algum jogo...
A maior franquia dos videogames.
Sim, até mesmo quando lança, que nem, por exemplo, esse último jogo não foi tão bem, mas mesmo assim teve um lucro positivo para a empresa. Não, obviamente, comparado aos outros, né, que teve um sucesso muito bem maior, mas algo também que tem que se comentar referente a isso, é que essas novas atualizações da FTC, elas estão querendo se enquadrar bastante a respeito dos dados de usuário, porque não é só você adquirir um estúdio ou uma propriedade intelectual, mas também você ter acesso a esses dados, e os Estados Unidos, eles estão bem neuróticos com esse tipo de coisa, porque já ocorreu o problema parecidos com isso com o Facebook, né? O Mark Zuckerberg e tudo mais. Tanto que ele até teve aqui no Senado, que foi referente a esse desvio de dados, ou usarem esses dados de usuário de forma indevida. E você comprar uma empresa que nem a Activision Blizzard tem um número massivo de dados de usuário, tanto que a boa parte desses jogos, tanto da Activision quanto da Blizzard, são jogos online e tudo mais, e que possuem transações toda hora, é algo a se pensar, né?
É, eu também ouvi esse papo. Eles estão querendo trocar a legislação para não só ser monopólio, esse negócio de dados do usuário e a condição dos funcionários, né? Só que isso ainda precisa ser aprovado, a legislação por trás, a FTC, por enquanto, só pode agir no que já tá escrito, né? Então, aí é mais treta política nos Estados Unidos, né? E não tem como a gente prever aqui, mas ver o que que dá.
Snake, você tá muito quietinho, então, você conhece a Embracer? Embracer Group, Snake?
Conheço, infelizmente. É um dos meus conhecimentos que eu gostaria de não ter, assim.
Pois então, cara, a Embracer hoje é uma das que mais tá comprando a porra toda,
mas
né?
Mas tá, né, agarrando e abraçando a porra toda.
É, exatamente, ela tá querendo que se crazy. Foda.
É abraçador, entendeu?
Tá, agora entendi a sua piadoca, faz... Não tinha entendido de começo. E recentemente a Embracer comprou algumas empresas que pertenciam à Square Enix, né? A Crystal Dynamics, a Eidos e a Square Montreal por 300 milhões de dólares. E, cara, o motivo disso me fez querer cabecear a porra da parede. A Square disse que aceitou vender. Eu vou chorar. Pra investir em live service metaverso, cara. Ela vendeu a porra da Crystal Dynamics, da Eidos, da Square Montreal.
E NFTs.
Eu tô sem forças. Snake, socorro. O que você tem a dizer sobre isso?
Simplesmente terrível, né? Eles pegaram a... os negócios a preço de banana. É muito estranho a Square ter seguido esse caminho. Na verdade, não é estranho, é porque a Square é uma empresa de merda. Por mim, a Square acabava hoje. Assim, acabava. Se o custo é acabar Final Fantasy Dragon Quest, que eu quero os próximos jogos dessa franquia, se esse é o custo da Square acabar, eu infelizmente vou ter que falar sim pra esse fim da Square.
O Dragon Quest podia ficar vivo ainda, mas tudo bem.
Não, mas aí, não. Se for acabar com a Square, você tem que aceitar o preço de acabar tudo da Square.
Ah, mas acabar com o Dragon Quest é tão triste.
É triste.
Mas tudo bem, velho.
É triste, mas...
Deixa
bom.
Eu morrer. Tem os jogos passados pra jogar.
Sim, exatamente. Mas se o preço da Square morrer é esse, eu aceitaria, acho que sem pensar duas vezes, assim. Porque a Square é um bando de miserável filhos da puta que venderam a porra das IPs dele a preço de banana, velho. Parece... Caralho,
pra fazer
velho.
NFT, o mercado que tá caindo cada vez mais, porque é um lixo de mercado, porra. Foi uma... Como que chama? Uma alucinação coletiva, essa caralho. De NFT, os caras venderam pra fazer isso, mano. Vai a merda.
Uma comparaçãozinha rápida. Em 2021, a EA comprou uma empresa chamada Glue Mobile. Eu duvido que alguém conheça aqui de nome.
Deve ser uma empresa enorme de jogo de celular, né? Que a gente não joga.
E mesmo assim, foi 2 bilhões essa compra. A Square vendeu nomes como Tomb Raider,
Jogos Vingadores,
Deus Ex, Thief, por 300 mil. 300 milhões.
É impressionante. É realmente incrível, assim, né? Cara, olha... Eu tento me controlar pra falar dessa porra, mas caralho, velho. Pra fazer imagenzinha que é só dar copia e cola, que a única coisa que você tem pra provar que você é dono daquela imagem é uma nota fiscal. Irmão, vai tomar no cu, Square. Como pode, cara? O metaverso até vai, cara. Mas NFT, não dá. Até porque tá todo mundo percebendo que NFT é um barco furado do caralho, é uma ideia de merda. Felizmente, né? E espero que ano que vem a NFT tenha morrido
nem
de vez.
Mundo. Não superestime a inteligência das pessoas.
É verdade, só que aí vai chegar no ano que vem e a Square lá com o NFT morto já, eles falam, a gente lançou o NFT de Final Fantasy, olha aí gente, compra aqui, ó, NFT de Dragon Quest. A gente é muito
só inteligente. Só esperar Final Fantasy 14 ter NFT, montaria NFT. Pode escrever, ano que vem, montaria de NFT.
Puta que pariu, mano, eu tô com vontade de cabecear o microfone, cara, tá correto, não tem condições não.
Dois tópicos que é interessante pra comentar a respeito desse assunto... É que eu vi o pessoal comentando, obviamente essa venda foi um valor muito, muito baixo, se você parar pra pensar, 300 milhões. Só que a galera tá especulando também que a Embracer também meio que pagou um pouco da dívida que esses estúdios deixaram pra Square.
Ah, faz sentido.
Então foi 300 milhões mais a dívida que eles deixaram, porque os últimos
tipo
jogos...
É do Vasco, 777 milhões, aí fala, nossa, só isso pelo Vasco? Mas tá pegando 1 bilhão de dívida do Vasco. Ah, então ok. É tipo isso.
Então, o pessoal tá estipulando isso, principalmente parando pra pensar que os últimos jogos da Square Enix, desses jogos americanos da Square Enix, todos eles tiveram prejuízo. Então aquele Outriders, que saiu...
Outriders teve prejuízo mesmo com o Game Pass? Parecia que ele tinha ido bem.
É, pra mim ele tinha pelo menos se pagado.
Não, ele não chegou nem a se pagar. Tanto que o prejuízo foi tão grande que o próprio diretor, um dos diretores do estúdio, comentou que eles não receberam nem as royalties do jogo.
Caralho.
Que no caso, o jogo saiu Day One pro Game Pass, eles só começaram a ter o lucro do jogo após um ano, que foi o prazo. Nossa. Depois ali que eles... o jogo saiu ali do Game Pass, né? Então, assim, eles começaram a ter lucro, um pouquinho de lucro a partir de agora. E esse lucro em si não cobre nem as royalties, entendeu? Que eles iam receber, que são, no caso, as royalties seriam de... Se o jogo meio que bateu ali, se o jogo se pagou, ou a galera do estúdio ia receber uma parte dessas vendas, né? Entre eles. Então, eles não chegaram a receber nem as royalties e eles não sabem nem quando eles vão bater essa meta de chegar às royalties. Então,
o jogo dos Vingadores foi um fracasso absoluto, porque é um jogo de merda. E aí, o dos Guardiões da Galáxia, que é um jogo bom, acabou sofrendo por causa disso, né? Porque o pessoal fala, mano, outro jogo de herói da Square, o último foi um lixo. E aí, o dos Guardiões era bom, mas todo mundo com o pé atrás acabou, né? O jogo acabou não virando direito.
E os dois últimos Tomb Raider também não foram lá grandes sucessos, né? O primeiro foi um sucesso muito grande. O primeiro Tomb Raider, que saiu pro PlayStation 3 e pro Xbox 360. Já o The Rise of the Tomb Raider, ele foi um jogo bom, ele foi um jogo bem aclamado pela crítica, só que ele não vendeu tão bem porque ele ficou meio que naquela... Ele acabou sendo lançado por um ano exclusivo pro Xbox. Então ele deu uma esfriada nas vendas por conta dessa parte do Xbox, e ele foi lançado numa época que o Xbox ainda, a galera tava pegando muito no pé, porque tinha ocorrido uma enxurrada de merda, de uma enxurrada de cancelamento, então a galera tava puta, sabe? A galera tava puta com o Xbox, então o jogo ele deu essa esfriada, né? Porque ele foi lançado no meio dessa turbulência.
Provavelmente esse é um dos jogos favoritos do Snake, né, Snake?
É, bastante, né? Bastante, é um Tomb Raider.
E o Shadow of the Tomb Raider,
esse Snake ama mais ainda.
Também foi meio que uma outra bomba, né?
É nada, mano, você vai falar de bomba, o Snake é apaixonado por esse jogo, fala aí, Snake. Esse sopro fundo foi engraçado.
Então ali os jogos não se pagaram, né? E outra coisa referente a essa, a Square até comentou o que ela ia, como ela ia usar, né, esse dinheiro, que foi outra coisa que deixou a gente bem, vamos dizer, feliz, né, pra não dizer outra coisa, não ser bloqueado aqui no podcast.
Puto!
Isso, que foi que ela vai investir em IA, que eu acho bom, nuvem e blockchain. Essa parte da blockchain, mesmo sendo bem na cara que vai ser NFT, principalmente você vendo o espectro de empresas japonesas indo muito de cara com essa coisa de NFT, tanto que eu tava até conversando com um amigo meu, ele é brasileiro que mora lá no Japão, e ele disse que é muito comum, sabe, quase todas as empresas lá do Japão estão muito no hype com esse negócio de NFT. Tipo, empresa de tudo.
É porque o Japão é um mundo à parte, né? Enquanto o NFT tá morrendo aqui no Ocidente, no Oriente tá surgindo, tá ligado? Isso é muito doido.
Então, assim, lá tá um hype absurdo com isso, e quando a gente vê essa parte de blockchain, a gente, no fundo, a gente não quer que seja NFT, porque a gente sabe que vai ser uma grande merda que vai deixar a gente puto, com mais raiva ainda, né, com mais desgosto ainda, mas eu gostaria que eles investissem, como eles vão investir em IA, em nuvem, eu gostaria muito que eles usassem essa parte ali de blockchain pra aplicar junto com IA e transferência de dados, que é algo que você vê que a Square já tá querendo investir há um tempo em relação a isso, tanto que o próprio motor gráfico dela, que é o Lumix, do Final Fantasy e tudo mais, ele tem um pouco de integração com inteligência artificial e tudo mais, então assim... Se ela for focar esse investimento para esse tipo de coisa que vai melhorar a qualidade dos jogos dela, eu ficaria feliz. Mas como eu sei que isso é uma ilusão e uma fantasia da minha cabeça e não vai acontecer, então eu já tenho que me conformar e virar alcoólatra agora.
Square.
Saber que vai ser com essa porra de NFT.
Ai, cara, que tristeza do caralho, mano. Pior que Quem que é dono dos direitos de dinheiro, Snake? A Square, né?
Se Deus quiser, ninguém. Se Deus quiser, acabou. Mas é a Square, sim. É a Square, sim.
Caralho, velho. Tá tendo muito NFT de Nier, mano. Inclusive, teve o aniversário de alguma franquia da Square aí, grande. Eu não lembro se foi de algum aniversário aí de alguma franquia grande da Square, que o presente da Square pros fãs foi fazer um NFT da franquia.
Eu acho que foi Dragon Quest mesmo.
Ai, mano, não dá, cara. Mas é uma merda, velho. Mas essa aquisição aí da Embracer, ela disse que quer aumentar a demanda por jogos single player, né? E a Embracer já é um grupo gigante que a gente vê relativamente pouco, assim, o nome dela no mundo dos games. Só que agora vai começar a ver com mais frequência, né? Eles já são donos da THQ Nordic, que tem um joguinho aí, né? Darksiders, Destroy All Humans. Eles compraram a 4A Games, que faz Metro. O Haxis gosta só um pouco dessa franquia, ele é um alucinado por Metro.
Principalmente o Êxodo.
Então, eles são donos da New World Interactive, que é do Dungeon Surgeons. A Saber Interactive também, que tem o Halo MSCC, aquele Killing Floor 2, né, que ele teve... saiu na Plus, uma galera jogou na época. Eles também fizeram o port de The Witcher 3 pro Switch. Eles são donos da Flying Wild Hog, que não tem nenhum grande jogo assim famoso.
Da Gearbox, né, também, né?
Da Gearbox, que é dona de Borderlands. E tem uma caralho de outros estúdios menores aí. Então a Embracer, ela tá, como o Snake disse, abraçando muitas empresas aí, ficando enorme, né? Realmente. E tem que ver como que vai ser agora que eles compraram a... Eu vou tentar não xingar mais a Crystal Dynamics, porque todo episódio eu dou um jeito de falar que essa empresa é uma merda, mas eles compraram a merda da Crystal Dynamics. Desculpa, não consigo me controlar. Eles compraram a Eidos e a Square Montreal. A Square Montreal é um estúdio bom, então vamos ver como que vai ficar nessa situação aí da Embracer, porque de todos os estúdios que a gente falou aqui, eu acho que só tem dois que são realmente bons, a Square Montreal e a 4A Games. E a 4A Games, ela não é muito... os jogos não são muito grandes, assim. Metro é uma franquia um pouco menor, né? Então não sei, cara. Vamos ver como vai ficar essa situação da Embracer.
É um mercado mais de nicho, mas Flying Wild Hog e New World Interactive são ótimos estúdios pra quem gosta de shooter, né? Insurgency ele apela bastante pra quem gosta dos Rainbow Six clássico, shooter tático, sabe? Mais realista.
Ah, pode crer.
E Flying Wild Hog tem Raid Reset, Shadow Warrior, que é pegando na onda de boomer shooter, que a galera chama, que nem tem Dusk, que é midi, viu, todas essas coisas da New Blood.
Pode crer.
E eu tenho que defender a Crystal Dynamics. Eu não acho que ela é um estúdio ruim por
empresa
si
merda,
só.
Empresa merda.
Mas também não é bom.
Mas... eles deram um projeto porque eles não têm a mínima chance de lidar. Eles não são um estúdio grande.
Porque eles
conseguem fazer aqueles joguinhos de Play 2, não. Não, qual é? Vamos... Não é tão ruim assim.
Cara, eles fizeram... Só tem bomba. Esse estúdio tem um jogo bom, cara. Mas eu vou contar uma
coisa. Você tá confundindo? Crystal
Dynamics fez o jogo dos Vingadores, fez a trilogia da Tomb Raider aí. Eles fizeram os dois mais recentes, né? O único que é mais ok, eu acho que eles não tocaram. Ou eles fizeram os três. Sei lá, mano. Mas não tem um jogo bom desses malucos, cara. Eu não sei.
Ah, não. Então ah, não. Putz. Esquece. O que eles fizeram realmente foi Soul River, que é antigo pra caramba, mas eu tô confundindo com outro estúdio.
Mas será que eles não eram um estúdio bom? Só que a Square cagava tanto eles que eles acabavam lançando só bosta. Tipo, talvez então, o estúdio, ele talvez ele fosse bom.
Eles eram bons. Legacy of Kain, eles faziam, acho que o Tomb Raider clássico também, ou pelo menos tinha bastante gente dele.
Uhum.
Gex era um ótimo platformer, mas assim, né? Realmente, o Tomb Raider moderno e Avengers não é o melhor currículo.
Tem muito no condição, não. Mas sei lá, cara, vamos ver como que vai ficar a Crystal Dynamics. Eles não estavam no projeto aí de um jogo que... Era um jogo do Xbox, não era?
Do
que...
Perfect Dark, eles estão auxiliando no Perfect Dark, a desenvolver o Perfect Dark, e eles também anunciaram que estão fazendo mais um novo e maravilhoso Tomb Raider. Pra gente aplaudir ou chorar, né?
Por isso aí que fica muito feliz.
Maravilha. Era só o que eu precisava, inclusive, nessa segunda-feira.
Quem sabe uma mudança de direção, né? Vamos ser otimistas, tentar um pouco.
Snake, eu, quer dizer, agora eu vou tem a ver com a PlayStation, então eu vou chamar o sonista daqui, Snake.
Diga.
Olha, o cara admitiu que é sonista. A PlayStation comprou a Raven.
Sim.
E a Band, que não é a concorrência da Globo, né?
Sim, whatever, mas ainda assim é grande, porque né, só Destiny não é pra mim mesmo.
É, e a Raven literalmente nem o jogo, né?
É, sim.
Que a Raven
não
fez.
É um estúdio novo, é daquela mulher lá. Eu esqueci o nome agora.
Ah, é, essa mulher da hora.
Jade Raymond.
São nomes grandes na indústria, mas comprar um estúdio sem nenhum jogo é confiar no potencial.
É porque a mulher é boa,
então,
né?
Eu entendo que comprar um estúdio sem nenhum jogo meio que faz você moldar o estúdio desde o começo, porque a grande parte dos estúdios da Sony meio que nasceram dentro da Sony, e a Sony construiu os talentos que tem lá dentro, a Naughty Dog é assim, a Santa Mônica é assim.
Uhum. Categoria de base da Sony.
Exato, enquanto a Microsoft compra muito estúdio pronto e né, a gente vê com os desastres que está sendo com a administração de estúdio, com uma porra de gente saindo, etc. Mas eu acho válido assim a compra, mas, né, whatever. Não é um motivo de orgulho esse cara. Vai, compramos a Raven, e, tipo, foda-se.
É
isso, sabe? É, por enquanto, não há nada a se empolgar com isso. Embora, né, ok, a Jade Raymond tá lá, então, né.
E assim, lá fora não tem esse problema, né, de confusão, mas aqui no Brasil que a gente fala as palavras com R e com H, não confundir essa Raven que o PlayStation comprou com a Raven que pertence à Activision, que faz Call of Duty, tá? Não é a mesma empresa.
Raven com R é... Não é águia. Como que é o nome daquele pássaro?
Corvo. É urubu.
É, a gente acha que é corvo. Não, corvo é crow.
É curva.
Curva. É, os dois são pretos.
É a minha rapina.
Urubu é vulture. É, urubu é vulture.
Imagina tu dar o nome do teu estúdio de urubu.
Não, mas... Tem uma empresa chamada vulture. Mas enfim. Porque vulture é uma palavra bonita em inglês. Só não representa porra nenhuma. Mas então, essa Raven.
Vamos tirar a Butre, não é a urubu.
Caralho.
Urubu é outro.
Raven é corvo.
É corvo mesmo. Raven é corvo. E crow. Eles têm duas palavras, eu não sei se são duas raças diferentes.
Então. Enfim, foda-se.
Bem relevante ao tópico, né?
Exatamente.
Cara, você vê como essa parada de compra de estúdio é uma
biologia, merda. Podcast biologia, galera.
Bom, pra vocês verem, né? Uma coisa é fato, né? A PlayStation vai fazer a Raven lançar um jogo que vai virar filme e vai ter um filme de Destiny também, porque é só isso que a PlayStation faz agora. É ter filme dos jogos. É isso.
Portando
aí.
Até pro cinema agora. E portaram pro PC, vão portar pro cinema.
O filme da Uncharted é um lixo e infelizmente fez sucesso, então eles vão continuar tentando isso.
Vai ter série de The Last of Us.
Vai ter filme de Ghost of Tsushima.
Esse talvez seria bom.
Né.
Pô, e filme do Knack, vai ter quando? Não anunciaram nada ainda, pô.
Não sei também. Bom, e aí a gente tem a Tencent, que é a maior empresa de games do mundo, né, atualmente. Ela comprou... E assim, a Tencent ela é gigantesca porque ela tá na China, né? E lá é um mercado à parte, cara. É muito dinheiro envolvido de jogos que não chegam muito na gente, porque a China tem uma regulamentação fodida com o jogo, né? Então tem muitos jogos que não vêm pra gente e muitos jogos nossos que não chegam lá. Até esses dias o console era proibido na China. Então a Tencent ela tá no mundo dela lá ganhando muito dinheiro com o mercado chinês. E ela é o maior mercado, a maior empresa de videogames do planeta, né? Em termos de valor de mercado. E ela tá comprando a caralhada de empresa também pra dominar o resto do mundo, né? Sai um pouco ali daquele escopo da China e tal. E aí eles compraram alguns estúdios, né? Man of War, Kings Bounty e uma aqui que é um estúdio russo, que é basicamente dinheiro fácil.
É da Unse Company. Eles se investem sempre em lugar estratégico. Eles não compram aquelas franquias conhecidas, coisa. Eles compram o que dá dinheiro. Que nem eu lembro de ter visto um dos jogos mais lucrativos. Eu acho que foi um gráfico de 2018. O jogo mais lucrativo de 2018 é Dungeon Fighter Online. É um MMO.
Isso é uma doideira.
2D gráfico de pixel. É o, sabe, disparado. A receita dele é milhas acima de toda a resta. Então, assim, esse mercado, ele não tem tanto reconhecimento, não tem tanto marketing, mas ele é absurdamente lucrativo. E é o que a Tencent vive em China.
É o país mais populoso do mundo, né? Então, tem muito dinheiro pra ser angariado.
E lá eles levam muito a sério, né? Esses jogos que são MMORPG, jogo online, MOBA, tanto que até me sentia...
Porque era só o que eles tinham, né? Antes de lançar os consoles lá, era só o que eles tinham, esses jogos aí.
Sim, tanto que recentemente a Tencent tinha comprado a Riot, né? Não faz muito tempo que eles compraram a Riot Games com League of Legends acabou estourando muito lá na China e na Ásia no geral. Tanto que os campeões do mundo de League of Legends é chineses e tudo mais, é a galera chinesa. E acabou sendo bem lucrativo, né, pros caras.
Haxis, o que você pode falar sobre Nintendo comprando a SRD? Que você botou aqui na pauta e parece que é um assunto que você quer falar sobre.
Então, é que eu acho divertido, a gente começou falando de Microsoft, a gente já falou de PlayStation, começou essa guerra de aquisição, Microsoft comprando aqui esses estúdios gigantescos. Aí a PlayStation também foi lá, comprou Insomnia, que tem uns jogaços, Raven, que a gente já falou, o Bang para infraestrutura de live service. E as duas grandes aquisições da Nintendo nos últimos anos foi um pedaço de terra para construir mais um estúdio e o SRD, que é uma empresa de programação geral, é simplesmente uma terceirização, porque você passa para limpar o seu código, sabe? Aquelas empresas de TI mesmo, para você de QA. E aí a Nintendo contrata a SRD há 40 anos, eles trabalham desde a época dos jogos de NES. E eles compraram a empresa no começo desse ano só. Foram 40 anos, eles trabalharam quase exclusivamente para eles fazendo o jogo. Pra Nintendo decidir, não, acho que vamos comprar esse estúdio, né? Facilita a nossa vida um pouco. Enquanto vê os outros dois... Os outros dois comprando tudo quanto é coisa naquela briga na internet. Ah, a gente vai comprar esse estúdio aqui que a gente já usa o serviço dele há 40 anos.
A Nintendo é muito, muito,
vive
muito
no próprio
forte
mundo.
No mercado, assim. Ele vive no próprio mundo, exatamente, é basicamente isso. Então faz todo sentido eles estarem cagando pra tudo isso que tá acontecendo e estarem, né? Provavelmente sem nem conexão na internet nos escritórios deles.
Eu lembro aquele meme antigo que fizeram. Eu não lembro qual do filme dos Vingadores lá, todo mundo tentando levantar o martelo do Thor. É perfeito pra descrever a coisa. Todo mundo tentando levantar gráfico lá, com o martelo sendo gráfico, todo mundo tentando levantar 4K. Aí a Nintendo sendo viva, né? Não vou tentar, não, só toma um gole d'água. Tá no canto dele, dane-se o que vocês vão fazer. Né?
Pô, esse negócio da Nintendo é engraçado, porque você vê, por exemplo, ela pegou o Pokémon no início, né? Eu acho que nem ela acreditava que o Pokémon ia ser uma das franquias assim mais caras, né? Do mundo.
Pior que é.
E tipo, ou foi uma cagada absurda dos caras, ou foi alguém muito visionário de dentro da Nintendo e falou assim: mano, esse jogo aqui vai dar um sucesso estrondoso. Vai ter criança que vai comprar pelúcia pra caralho, vai ter desenho, vai ter nerd brigando por carta. Vai dar muito bom essa franquia.
Na época o Iwata era o CEO, né? O Iwata era uma das melhores mentes da indústria, na minha opinião, cara. Realmente, se tinha alguém que poderia ver esse sucesso, com certeza era ele.
Sim.
É total.
Deixa eu trazer só um extra aqui, vamos desviar um pouco do assunto, mas nem tanto, que um braço do financiamento da Arábia Saudita comprou a ESL, que é a Liga de Esportes do CS. Isso tava causando uma treta enorme na cena, porque é óbvio, agora que você tem um governo que tem lá seus problemas sociais, que eu nem vou entrar em muito detalhe nisso, porque cada país tem a sua política, mas é claro, agora todo torneio de CS vai ter vai ter que se adaptar além do que é permitido na Arábia Saudita, né? E você para pra pensar, tipo, um governo foi lá e comprou uma liga de esportes. Parece surreal, é um marco pra mim que esse mercado tá começando a chamar muita atenção até fora dele mesmo. Tem muita gente que tá vendo o futuro nisso, seja lá como, porque, se eles acreditam no metaverso, ou se é simplesmente a próxima popularidade, se foi a pandemia. Mas é só uma tangente que eu queria passar, que eu achei interessante enquanto a gente tá falando de aquisição, que é algo que não se fala muito no mainstream, mas é um sinal enorme de que como todo esse mercado de aquisições tá começando a pegar um vapor imenso.
Sim. É legal de você pensar isso, que nem, por exemplo, tem países no mundo que você não consegue elaborar um grande torneio de esportes, né, no geral. Tipo, esportes que eu digo assim, sabe, futebol, basquete, que nem aqui no Brasil a gente tem futebol, que é um esporte assim que é a cara meio que do Brasil, né, e nos Estados Unidos tem basquete, beisebol. Agora você vê que tem alguns países, como o caso da Arábia Saudita, que a galera não tem ninguém assim que é um esporte que se destaca no país, né? Então é bem comum você ver o pessoal agora querer investir em esportes, né? Que é algo que você consegue abranger o mundo inteiro. Tanto que a China, por muito tempo, a China e a Coreia do Sul principalmente a Coreia do Sul, eles eram muito conhecidos no cenário de esportes. Tanto que na Coreia do Sul passava campeonato de StarCraft 2, StarCraft na televisão. Que assim, os caras, eles tinham um grande destaque. E era como se fosse o futebol aqui pra gente do Brasil. Então acho que boa parte do que pode estar acontecendo desse tipo de investimento deve ser por conta disso. E também por ser um mercado que tá numa expansão gigantesca, né? Se você vê de uns 15 anos pra cá, quando começou a popularizar bem essa parte de campeonatos de esportes no mundo inteiro, tanto com CS e tanto com MOBAs, é algo que só cresceu, né? Você não viu uma queda, tipo, puta, agora deu uma esfriada no esportes, sabe? Sempre aumentou e sempre tem jogo novo, sabe? Sempre tem times novos, então... E isso acaba sendo bem relevante. Tanto que até mesmo a Sony, né? Eu acho que foi no ano passado, no ano retrasado, ela comprou a EVO também.
É verdade, eu esqueci de mencionar isso também. Compraram a cara da FGC, né?
Isso, que já é uma coisa assim que você vê que é um destaque, né? Que, querendo ou não, tem gente que não gosta de esportes. E, por exemplo, eu não acompanho muito, mas tem um peso grande nessa cultura, né? Tanto de games, no geral, assim, tem um peso fortíssimo com isso. E tem também premiações, sabe, passando de milhão, né?
Uhum. No caso, as premiações mais altas ainda são de MOBAs, né? LoL, Dota, mas... A FGC também tá em crescimento, especialmente, ironicamente, com a pandemia, foi uma das cenas que mais conseguiu se adaptar pra era online. As empresas finalmente começaram a adotar código rollback pra funcionar tudo online e começou a pegar vapor. Foi um investimento esperto na parte da Sony, no meu ver. A EVO é um ótimo lugar, é um ótimo palco pra você divulgar essas coisas. E já é um evento conhecido, né, no mundo de jogos.
É, já é renomado.
Mesmo quem não conhece jogo de luta, já ouviu falar do EVO Moment 37. Então,
com certeza. Eu odeio jogo de luta. Bom, mas o próximo tópico aqui que a gente tem que falar, que é necessário falar, que o governo da Arábia Saudita, mais especificamente o governante da Arábia Saudita, comprou a ESL, que é uma liga de esportes de CS, e isso é extremamente problemático, né? Porque a Arábia Saudita é um lugar miserável, maldito. É machista, homofóbico, então toda vez que o governo de lá compra alguma coisa externa, é uma derrota para a humanidade.
Tinha muita preocupação na comunidade CS por causa disso, porque, assim, né, os jogadores que forem pra lá, todo torneio, que nem aconteceu o que aconteceu com o Blitzchung no torneio de Hearthstone, que ele demonstrou apoio por Hong Kong e, nossa, demitiram os casters, baniram ele, tomaram o prêmio dele. Uhum. Parecia que ele tinha cometido um crime de ódio, né?
Ah, é. Mas quem tá cometendo crime de ódio são eles, né?
Foi a Blizzard. Vai fazer o quê? E agora a Arábia Saudita tendo controle da cena de CS, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde lá. Só vendo o que dá.
É, total. Mas outra compra muito importante que aconteceu esse ano foi a Sony comprando a Band. A gente não falou sobre isso ainda, por 3,6 bilhões. Foi uma compra relativamente surpreendente para mim. Mesmo que a Band já tenha tido acordos de exclusividade para alguns conteúdos específicos de Destiny no PS4, principalmente do Destiny 1, é relativamente estranho, porque eles saíram da tutela da Microsoft buscando um pouco mais de liberdade. Só que, né, obviamente... A Activision forçou o lançamento de Destiny 2, que não era a ideia principal deles. Eles queriam continuar fazer do primeiro uma plataforma contínua ao longo da geração, e não foi isso que eles puderam fazer. E a Sony até que faz um certo sentido, porque a Sony é bem livre assim com os estúdios dela. Eu espero que isso continue, é um dos meus medos assim, para a geração, para a Sony, ela começar a podar essa liberdade dos estúdios dela, que é a principal força deles. Mas a Band, eu imagino que tenha ido atrás dessa liberdade que eles vão conseguir embaixo da tutela da Sony, e a Sony funcionando como publisher, e como, né, estúdio, como empresa dona, pode proporcionar pra eles.
Sim, é estranho desse acordo que, normalmente, quando você tem esses acordos, você passa pra ler tudo, eles têm... você tem um certo controle de decisões sobre aquele estúdio, né?
Uhum.
Uma das cláusulas que a Bang pediu era justamente você ter liberdade de contratos, de negócios. Então, assim, eles ainda vão poder lançar Destiny para todas as plataformas. Se algum dia eles resolverem lançar Destiny 3, o contrato inicial não dizia nada de que a Sony poderia fazer ele exclusivo, entendeu? Então, que nem a Microsoft já falou que não vai fazer o Call of Duty ficar exclusivo, a Bang também inicialmente não poderia fazer o Destiny ficar exclusivo. É, o que faz sentido, porque na press release da Sony, eles disseram que era uma aquisição para investir no back-end deles, né? Que eles queriam ter algum estúdio com expertise em live service. Que tudo que eles têm é a Naughty Dog, a Insomniac, é tudo estúdio focado em AAAs, single player, se hiper focado nisso, né? Esse é o portfólio deles. Então, foi uma compra um pouco fora da curva, mas justamente para cobrir todas as bases.
É, total. Então faz sentido. É bom ter essa certa diversidade em estúdios da Sony, porque, né, eles carecem de FPS. Desde, sei lá, Killzone e Shadowfall, que eles não têm nada de first party desse tipo na plataforma deles. Então, é interessante essa compra.
E aquele Factions do The Last of Us, que ainda tá no... Existe, não existe?
É, mas aí não é um first person shooter, né?
É, não é um first person shooter, mas... Vai ser um live service, muito provavelmente. Quem sabe eles vão colocar um Season Pass, alguma coisa. Eu quero ver o que vão fazer, né? Se vão fazer.
Essa questão de FPS, até porque o Xbox agora é dono de muitos IPs gigantes de FPS. Né? Se concretizar, concretizar a compra da Activision, os caras vão ser dono de Call of Duty, Doom, já são donos de Halo, tá ligado? Então E além disso, eles têm parceria com a EA pra ter EA Access, então tem Battlefield no Game Pass também. Então, eles não são donos de Battlefield, mas eles têm uma relação boa com a EA pra ter Battlefield também. Então, cara, é realmente... Ah, e tem o Wolfenstein, que é um pouco menor, mas mesmo assim, né? Então, tá muito forte em FPS.
Eu nem reclamar de um novo Killzone, não. Eu gostava dessa série.
Tá fazendo Horizon, né, agora?
Uhum.
A guerrilha. Bom, a gente já falou bastante durante o episódio, né? Mas teve a maior compra da história do mercado de videojuegos aí, né? Que é a Microsoft comprando a Activision Blizzard por 70 bilhões de dólares. Né? Como a gente disse mais cedo, essa compra ainda não está concretizada, então pode ser que ela mele, mas... Provável que ela passe. E aí, né, cara, além de ser a maior aquisição da história dos videogames, é a quarta ou quinta maior da história, ponto, tá ligado? É, atrás só de umas aquisições bizarramente gigantes. Então é uma aquisição que ela é assustadora, velho, é assustadora. A Microsoft, quando ela comprou a ZeniMax, que é a dona da Bethesda, já foi um bagulho assim, caralho, velho, esses caras não estão pra brincadeira. E aí, assim, os malucos comprarem a Activision, foi um bagulho... Inacreditável, inacreditável. Porque apesar da gente aqui não jogar tantos jogos da Activision, acho que o único jogo que a Activision publicou nos últimos anos que eu amo pra caralho é Sekiro, né? Que é o jogo da From. Mas que eles publicaram aqui. Mas de resto, velho, eu não sou tão fã assim da Activision, mesmo eu tendo muitas horas de Warzone. Só que, cara, a Blizzard é uma empresa que tem IPs que a galera ama muito, e ela tá numa fase horrível, né? Desde que ela foi comprada pela Activision, de gestão de filha da puta e muita merda que eles estão fazendo. E cagada nos jogos também, né? O pior Diablo da história, um dos jogos mais mal avaliados de todos os tempos, que eles fizeram aquele remake do primeiro.
Nossa, o Warcraft 3 é forte. Tão grande.
Warcraft 3,
O mesmo jogo 2.
O Overwatch, que é o mesmo jogo 2. Então a Blizzard tá fazendo muito um monte,
cara, de merda. Eu gosto muito de Overwatch, cara. Eu gostei do período que eu joguei Overwatch, muito Overwatch, que foi de 2016 a 2018. Eu gostava muito. Tipo, se tivesse continuado, se mantido, né, no nível de qualidade que ele tinha em atualização nos dois primeiros anos, seria facilmente meu multiplayer competitivo favorito. Mas Overwatch tomou um rumo que é lamentável. Não é já... que isso é bater em cachorro morto, mas eu vou falar aqui porque Overwatch é um estado lamentável, e ao invés de consertarem o primeiro jogo e voltarem a lançar grandes atualizações pro primeiro pra chamar o público de volta, fazer um comeback do Overwatch e, sei lá, fazer upgrades pra nova geração do Overwatch 1, não, eles preferem lançar o segundo jogo, que mesmo que o multiplayer, pra quem já tem o primeiro, vai sofrer o upgrade pro 2 automaticamente, a campanha ainda vai ser separada e vendida a $60, caso você não compre, né, o pacote inteiro do Overwatch 2, então é uma
difícil. Rivalizaram o Overwatch.
É basicamente isso, e as adições que eles fizeram em relação ao multiplayer não são válidas de uma continuação. O jogo vai vir com um incrível e impressionante número de um herói novo.
Meu Deus!
Uau! Não, e aquele filtro amarelo.
É, e aquele filtro amarelo Breaking Bad no México.
Caralho, inacreditável, velho. Inacreditável.
É, é um herói novo. É complicado, é porque Overwatch lançou com um número limitado de heróis, só que o impressionante era que todo herói jogava muito diferente e todos eles eram muito bons e funcionavam muito bem no multiplayer 6v6. Mas as atualizações foram adicionando mais heróis. Eu não vou dizer que eles foram ruins, mas né, eu sinto que a qualidade dos seguintes foram, principalmente nos dois últimos anos, foi bem fraca.
Engraçado então pensar nisso, que a Ubisoft conseguiu fazer uma gestão muito melhor de um jogo do mesmo escopo assim do que a Blizzard, né? Uhum. O Rainbow Six, ele sai operador novo toda hora e eles dão muita atenção pro competitivo, com certeza, né? Competitivo com premiações milionárias, times brasileiros tomando o topo do mundo.
Pra você ver o quão triste é o estado de Overwatch, né? Porque a Ubisoft tá fazendo melhor a parada.
E olha que o Rainbow Six lançou todo cagado, né?
É, lançou todo cagado e eles fizeram o comeback da parada.
Ficou uns dois anos totalmente cagado, assim, eles demoraram pra consertar. Inclusive, eu era jogador competitivo de Rainbow Six. Eu lembro que teve toda a temporada, né, que era acho que de 3 ou de 4 em 4 meses, assim, saíam dois operadores novos, né? E aí teve, quando eles foram lançar o calendário de uma operação, eles iam falar que não ia ter uma operação, né, por 3 meses lá, que não ia lançar operador novo, porque eles iam fazer uma operação de saúde do jogo pra consertar os problemas. Aí, tipo, ok, né, todo mundo falou, bom, beleza, a gente vai ficar 6 meses sem operador novo, que era um recorde, assim, pro jogo, só que pelo menos eles vão consertar as cagadas. Aí, cara, essa operação, que foi a desculpa deles pra não ter operador novo, piorou mil vezes o jogo. Aí todo mundo ficou fudido na cabeça, falou, não, você tá de sacanagem. Vocês lançaram operador novo e ainda vocês cagaram o jogo mais ainda. E depois eles compensaram, né, nas outras duas próximas operações, eles colocaram 3 operadores em vez de 2 em cada. Então a Ubisoft, ela dá seus tropeços, mas muito melhor que a Blizzard nessa gestão de Overwatch.
É assim, a questão do Overwatch é que eu acho muita inocência e, assim, é muito claro, até pra quem não tá dentro, que Overwatch 2 ele vai lançar com fôlego que não vai chegar nem perto do fôlego que foi o lançamento do primeiro, e vai morrer muito rápido também, porque é o mesmo jogo, não é piada, assim, é realmente o mesmo jogo.
Não, o primeiro Overwatch ganhou o GOT, tá ligado?
Roubado.
Não merecia.
É, roubado, entendeu? O melhor jogo de 2016 é Dishonored 2. É, mas o...
Dark Souls 3.
Não, que porra de Dark Souls 3, não. Mas a questão é que esse jogo vai lançar... Parece muito uma tentativa desesperada pra tentar chamar a atenção de volta pra um jogo sem fazer melhorias decentes dele, do tipo de, ok, aqui é o mesmo jogo, só que com o número 2, olhem pra gente, e as pessoas não são idiotas, sabe? Elas vão ver que é o mesmo jogo e vão parar de acompanhar, cara. Não,
e quem jogava o competitivo de Overwatch, cara, foi o competitivo mais cagado da história, assim. Eu acho que ninguém foi tão ignorado pela empresa quanto os profissionais de Overwatch são, tá ligado? É bizarro o quanto... Se bem que profissional de Smash pela Nintendo é um bagulho mais bizarro ainda, mas o Overwatch, mano...
Não, o Overwatch League, né? É desastroso o gerenciamento deles, desastroso.
Não era nessas ligas de Overwatch que eles chamavam uma galera tipo aleatória, assim, né? Ah, o João das Flores, streamer aqui do, sei lá, da Mimo TV, vai jogar no time aqui do coreano. Aí tipo, o cara, sei lá, era um batatão e afundava o time... Não tinha umas coisas assim também, ou é neura da minha cabeça?
Eu acho que no começo sim, mas eu não acompanhei muito o competitivo de Overwatch pra saber. Só que a parada é, como que você convence esses caras a irem pro Overwatch 2 depois deles terem tão cagados na cabeça?
Não, né? Não, essa falta de atenção pro competitivo e falta de lançamento de atualização é algo que a Blizzard não vai fazer muito bem, porque eles estão ocupados demais assediando todos os funcionários deles, então...
É verdade, porque no fim das contas, cara, quando um jogo já tá há muito tempo assim, e ele é bem tático, o que leva o jogo pra frente é o competitivo. O Rainbow Six hoje, ele continua em alta, porque o competitivo dele é enorme, enorme. E aí quem tá jogando casual quer começar a jogar ranqueado. E aí quando você começa a jogar muito bem o ranqueado, você pensa, porra, eu vou entrar num time aí e começar a jogar, né, os campeonatos amador. Aí o cara começa a melhorar, daqui a pouco ele tenta sonhar em ser um jogador profissional, né? Então ele tem esse caminho aí. Né? E o Overwatch não tinha aí muito isso. Você fala, mano, não tem muito pra onde eu ir, tá ligado? Vou jogar aqui, daqui a pouco você para. E, tipo assim, a Microsoft comprando a Blizzard, não dá pra saber se vai mudar alguma coisa ou não. A Microsoft não é santinha de maneira nenhuma, né, o Xbox. Mas talvez melhore, cara, porque do jeito que tá, eu acho que não dá pra piorar, né?
Mas eu ainda não acho que vai ser muita diferença pelo que eu tô vendo acontecer com o Halo Infinite. O multiplayer dele é assim, não tá Não tá mal, mas não tá Halo também. Halo 3 era gigante competitivo.
Ah, e o tanto de problema que teve, né, com essa empresa que fez o Halo Infinite, que eu não lembro o nome 3, agora.
343, né?
É, 343. Aí, ela, pô, teve tanta cagada envolvendo essa empresa também, que é um bagulho bizarro, velho. Bizarro,
mano. Eu, desde o início, assim, eu sempre bati, assim, na tecla que a 343, ela nunca foi um estúdio ao ponto de fazer o Halo, entendeu? Eu achava que o Halo, pra ela, era um jogo muito grande pra eles desenvolverem. Muita areia
pro caminhãozinho dela.
É, muita areia pro caminhãozinho, e lembro que eu comentava isso, inclusive, no Twitter, e o pessoal, tipo, me massacrava, falava, não, mas é um estúdio maravilhoso, é feito pelos melhores desenvolvedores do planeta. Eu falei assim, gente, não, tipo, beleza, eles ajudaram a galera a desenvolver a Band, na época que ela trabalhava com o Halo, a desenvolver o modo online do Halo quando saiu os Halo de 360, mas uma coisa é você trabalhar só com multiplayer, outra coisa é você desenvolver um jogo do zero.
O engraçado é você pensar que o criador de Halo agora pertence à PlayStation, né?
É.
Que a Band, isso é muito doido. Isso é bizarrice demais. E Crash, que era o mascote da PlayStation, agora da Xbox. Cara, isso é muito louco, mano. Essa onda de aquisições é muito
uma coisa que era maluca no passado é que, por exemplo, a Enix fez o Dragon Quest e a Square fez o Final Fantasy. E por muito tempo tinha essa briga de saber qual que era o melhor RPG. Se era o Dragon Quest ou se era o Final Fantasy. Porque um era da Square e o outro era da Enix. Aí o que aconteceu? A Square e a Enix foram e se uniram. Aí virou tudo uma empresa só.
Sim. Você não pode vencer junto a eles.
É,
né?
Tipo, então isso é engraçado isso, tipo, na indústria, né? Que às vezes a galera, principalmente esse pessoal que é hater e tudo mais, pessoal de Flame War, eles acabam assumindo, pegando muito, né? Uma bandeira, assim, e vibrando com essa bandeira. E de um dia pra noite isso pode mudar, né? A empresa talvez que, sei lá, a pessoa paga tanto pau, assim, baba tanto ovo. Sei lá, ela pode se unir com a outra ali que você tá falando um monte de merda. E você vai fazer o quê? Sabe? Vai parar de jogar?
É, inclusive Deathloop, que foi um jogo exclusivo de PlayStation, foi mega xingado pelos sonistas porque a Bethesda é da Xbox agora.
E já tinha sido comprada.
É, uma babaca esse caralho. O fanboy tem que acabar, né? Mas eu tava falando com o Snake no começo do episódio que a gente tá meio cansado já desses boatos de para lá e pra cá. E pra ver como que esse ano começou uma loucura com essa porra, a gente falou da Microsoft comprando a Activision Blizzard, que é a maior aquisição da história do mercado, né, de games. E antes da Activision Blizzard, que essa notícia saiu no dia 18 de janeiro. No dia 10 de janeiro, 8 dias antes, a Take-Two comprou a Zynga por 12,7 bilhões e essa tinha virado a maior aquisição da história dos videogames. A Take-Two comprou a Zynga. E aí, tipo, 8 dias depois, a Microsoft pegou assim e falou, mano, 12,7 bilhões é a maior aquisição desse mercado, eu vou comprar aqui por 70 bilhões e foda-se. Se eu jogar o bagulho pro inferno. Então, tipo assim, as duas maiores aquisições da história dos videogames, a Microsoft com a Activision Blizzard por 70 bilhões e o segundo lugar é a Take-Two com a Zynga por 12,7 bilhões. Esse é o tamanho da disparidade, né, da compra da Activision Blizzard. É assustador, cara. E a compra da Zynga, ela é uma empresa enorme, né, de celular. Ela é a que fez o Crash, não é? Crash of Royale lá.
Vixe, mobile, eu não manjo nada.
É uma empresa muito grande de celular, é a maior, uma das maiores do mundo, a maior do mundo. E a Take-Two, ela, essa empresa é tão grande que a Take-Two, quando ela coloca as parcerias, ela coloca, tipo, o nome dela, Take-Two, aí do lado a Rockstar e aí do lado a Zynga. Pô, é o tamanho da Zynga. Tanto é que, porra, antes da Microsoft comprar a Activision Blizzard, por 8 dias ela foi a maior aquisição da história dos videogames, tá ligado? E então, Esse é o tamanho da Zynga. Só que, como a gente falou, né, isso não mexe muito com a gente aqui do podcast, porque a gente não joga muito jogo mobile, então meio que foda-se, mas é realmente uma empresa enorme. E aí, entrando ainda nessa onda de celulares, né, e aí também comprou a Glu Mobile por 2,1 bilhão, também, bilhões, né, também outra empresa de celular aí que... Foda-se. E, sinceramente. E a Microsoft comprou a ZeniMax, a gente já falou, né? Por 7,5 bilhões. Essa era a maior compra do Xbox, né? Do setor Xbox. E aí, novamente, era 7,5 bilhões. E aí virou 70 bilhões com a Activision Blizzard. Mano, esse número é assustador, tá ligado? É muito bizarro, mano. É muito bizarro. Eu sei do tamanho da Activision Blizzard e tal, mas 70 bilhões de dólares. Caralho, é um negócio que eu não imaginava que o mercado de games ia chegar no... Nesse nível de aquisições tão rápido, assim, Imagina se alguém, sei lá, pega e a Tencent compra uma empresa maior. É que não tem, né? Uma empresa assim de capital aberto que seja maior que a Activision Blizzard. Então eles meio que compraram a maior de todas de publisher, assim. Então é muito difícil superar isso.
Mas isso é uma third party mesmo. Isso é que eu deixo ainda mais assustador. Esse preço de 70 bilhões foi um ótimo preço para a Microsoft. Porque
exatamente.
O preço das ações é 95 dólares, né? Esse era o preço das ações que eles tinham antes de bater o processo da Califórnia. Então, tipo, eles teriam que colocar uns 30% em cima e ia passar de 100 bilhões, tranquilo. Se fosse
fazer antes. Ia antecipar a maior aquisição da história.
Talvez, talvez.
Não só dos videogames, ponto.
O Phil foi esperto em chegar, opa, eles estão sendo massacrados pelo mercado, deixa eu fazer uma oferta.
É, tipo isso.
E pra Activision acabou sendo bom, tipo, é meio triste isso, né? Mas acabou sendo bom porque meio que a galera que. Os líderes, né? Os diretores ali acharam uma forma de tirar o deles da reta, né? Tipo, ah, beleza, vamos vender isso daqui, vamos deixar essa bomba no colo da Microsoft, a gente sai ganhando com isso. Tanto que tá uma briga feia, né? Com essa parte de aquisição. Tem pessoas que eram investidores da Activision que foram correndo atrás, tipo, ah, não tá gostando dessa parte da aquisição. Tem uma enxurrada de processos, que nem aquele New York
Times.
Não, vários fundos de investimento do New York que abriram um processo dizendo que, contra o Bobby Kotick em específico, né, dizendo que ele gerenciou mal a empresa e foi isso que permitiu uma compra.
Espero que ele se foda muito.
É o desejo de todo mundo, né, mas infelizmente acho melhor que a gente pode esperar mesmo a Microsoft comprar e mandar a bota logo. Fazer o quê? Às vezes só tirando ele já é um benefício pra todo mundo.
Mas também não é tudo só, né, só espinhos, né, vamos dizer assim. Teve também umas vitórias com essa aquisição, que foi a galera que trabalhava com QA, né, na Activision.
É.
Que o pessoal já fazia anos já, que o pessoal reclamava.
Nossa, isso aí desde 2012 tem essa reclamação já, velho.
É, tanto da parte de salários, tanto da parte também de trabalho, né, absurdo, que o pessoal recebia, que não compensava. E eu entendo essa galera.
Que eles eram meio que tratados como funcionários sub-humanos, tá ligado?
Isso.
Eles não eram considerados tipo como pessoas ali naquela empresa, eles eram tratados como lixo.
Olha, essas notícias e tudo mais, a parte da galera do QA, me entristeceu um pouco, porque eu trabalho com QA também, né, com a parte de qualidade de software e tudo mais, com desenvolvimento, e não é um serviço fácil. E olha que eu não trabalho assim com, sabe, com coisas assim de grande impacto, como um jogo ou algo assim. Então imagina, sabe, pra essa galera tá recebendo, sei lá, um salário merda e trabalhando pra caramba.
Bom, e agora para encerrar, eu ia perguntar, né, a opinião de cada um com vários fatores dessa guerra aí de aquisições que tá rolando. E começar com o Snake. É, cara, tem muita coisa envolvendo nessa guerra de aquisições para todo lado, tiroteio mesmo aí. É, uma empresa compra aqui, a outra responde de lá e virou uma loucura do caralho, né? E eu queria saber a sua opinião sobre isso, né, que tá acontecendo. E também sobre essa parada que tem empresas querendo investir em multiverso, NFT, games as a service, o streaming, né, para querer concorrer um pouco com o Game Pass, entre outras coisas, né? Tudo que envolve isso, tudo que tem.
Eu acho que essa questão do streaming é válida, assim, até porque o Game Pass é um ótimo serviço. Eu acho que mais empresas devem tentar fazer igual ou parecido, porque é só vantagem pra gente, né? Não tem o que perder com isso. Mas a indústria de videogames no geral tá tomando um caminho que eu não sei se eu gosto muito, na verdade eu não gosto muito, principalmente na minha empresa favorita, que eu compro o console dela, que é a Sony. O caminho que eles estão tomando não me agrada, essas compras para gerar mais conteúdo exclusivo não me agrada também. O que resta eu torcer para acontecer é que isso dê uma acalmada, assim, se a compra da Activision Blizzard for negada pelo governo americano, vai ser, né, um ponto positivo, porque, né, talvez a coisa dê uma acalmada nesse sentido. Mas não é um caminho que eu tô gostando, e eu tô por aqui já de notícia de compra e aquisição. Então eu não vejo muita coisa positiva pro futuro da indústria se esse for o caminho que eles seguirem. E assim, em questão de NFT, né, eu acho que a opinião é a minha é bem, bem clara, inclusive para quem me segue no Twitter, que sou completamente contra, porque todos os impactos negativos do NFT superam muito qualquer mínimo impacto positivo que possa ter, que é minúsculo. Então é foque NFT.
Foi exatamente a minha frase de abertura, inclusive, só que em português. E vocês, qual que é a opinião de vocês com isso, Haxis, primeiro, depois do Igor?
Vai parecer meio uma câmera de eco, mas eu também sou purista no que se trata da indústria de jogos. Eu não gosto dessa nova direção. Essa história de multiverso, especialmente quando eles falam, você vai poder interagir, você tem avatares e coisas. Isso é Second Life. Eu concordo com o que o Gamer falou. Isso é Second Life.
É tipo isso. A Claro, né? Aquele metaverso da Claro lá, tipo, você vai poder usar o metaverso pra comprar numa loja da Claro. Por quê que eu vou querer fazer isso, irmão? Pelo amor de Deus.
Tipo, e isso vai sendo evoluído. Você tem o VR Chat. O VR Chat tipo, multiverso, praticamente. Você vai lá, usa pra conversar com a galera, você cria os avatares de o Gundam Knuckles criando o You Know The Way e acabou, sabe? Não precisa, não é o futuro de nada. É algo divertido de se fazer. É um galho, sabe? É um branch que dá pra você seguir. Eu não sei de onde veio todo esse foco com esse. O que o Igor falou lá atrás de IAs, eu acho que seria interessante investir em IAs, especialmente pra que se trata de RPGs. Quando você trata de escolhas dos jogadores e tudo mais, eu não acho que tem como um time, sabe, tradicional do jeito que a gente conhece hoje, fazer um RPG onde todas as escolhas que um jogador possa pensar tenham as consequências pensadas corretas, sabe? Quando você coloca uma IA reagindo no meio do caminho, eu acho que dava pra fazer algo interessante. Mas ninguém tá seguindo por esse caminho. Eles estão seguindo pra forma de monetizar. Quando eles falam jogos como um serviço, ninguém tá pensando, vamos fazer... Vai, o Final Fantasy XIV, que por enquanto ainda tá indo bem. Eles estão sempre oferecendo novos conteúdos, novas coisas. Então, assim, esse é um serviço legal, né? Eles sempre estão adicionando novo conteúdo. Você tem que pagar uma coisa mensal, né? Mas você sempre ganha algo por isso. Agora, não. Muitos jogos como serviço, na verdade, significa que o jogo vai ser sempre online, sendo que não tem motivo pra quê, você quase sempre tá enfrentando o bot, vai ter microtransação de XP, microtransação de dinheiro, e é isso, sabe? É um gênero que não tem pra que existir. Melhor voltar pra pensar com um jogo como um produto que você tem que convencer a galera, não, esse jogo é bom, você compra ele, você ganha, você tem ele e acabou. Parte de streaming, eu também acho que vale a pena investir, é uma opção a mais de como consumir jogos, né? A gente praticamente andou um ciclo, né? Voltou a época da locadora, só que agora é uma locadora digital. Você não precisa ir lá, pegar, e você não escolhe só dois jogos e tem que jogar aquele. Você tem uma biblioteca toda que você fala, não, eu quero jogar esse e esse aqui agora. Então, tem algumas coisas boas surgindo disso, mas no geral também é uma direção que eu tenho uma resistência em aceitar.
É um pouco difícil de pensar a respeito disso, né? Pra exemplificar melhor a minha ideia, pra mim, na minha opinião, eu considero a melhor geração, assim, de videogames foi a geração ali tanto do Super Nintendo, PlayStation 1 e PlayStation 2. Eu acho que passando disso, já foi quando começou a vir algumas práticas da indústria das quais eu não gosto e que se tornaram viciantes, entendeu? Foram práticas que elas acabaram meio que criando raízes para outras ideias, assim, mais cabulosas, assim, que acabou meio que quebrando um pouco a indústria e trazendo essa parte de desânimo. Porque antes, por exemplo, antigamente, quando um jogo ele era bom por completo. Você não precisava comprar nada a mais, sabe, pra complementar esse jogo. E isso acabou meio que sendo dividido, né? Você vê ali, por exemplo, que popularizou mais com o PlayStation 3, com o Xbox 360, foi a questão de DLC. Que desde o início foi um negócio assim que eu nunca apoiei. E eu lembro que tinha um pessoal que apoiava muito. Não, mas veja bem, é uma forma ali de... Sabe, de você poder rejogar um pouco mais daquele jogo seu favorito, então meio que vai ser um plus a mais, então tem tudo para ser melhor. E na própria geração, dessa geração do PlayStation 3 e do Xbox 360, acabou se depois se tornando algo assim péssimo. Porque você comprava às vezes um jogo e se você quiser jogar, sei lá, a parte tal do jogo, você tem que comprar a parte. Como foi o caso do Assassin's Creed 2, que tinha duas sequências de episódios do jogo que você tinha que comprar a parte, entendeu? Não tava já no jogo. Ou se não, sei lá, jogo de luta e que você tinha que comprar os personagens a mais. Não foi o caso da Capcom com Street Fighter 4.
Street Fighter é um bilhão de versão, né? Tem tanta versão de Street Fighter que assustador.
É, pra jogo de luta eu acho que faz sentido como ele é um esporte, né? Você tem que monetizar o jogo de algum jeito pra financiar tudo toda a cena competitiva. Então, esse eu diria que é uma que faz sentido. Como é um jogo competitivo, primariamente, né? O que não faz mais tanto sentido é quando você pega um jogo mais virado pra single player, como Soul Calibur, que ainda é jogo de luta, mas, tipo, ele se foca mais na história, aquelas coisas.
Eu meio que discordo um pouco disso, porque eu acho que isso já passa a ser um pouco abusivo, entendeu? Porque, sabe, meio que sai um pouco do controle. E tanto que nessa época do PlayStation 3, do Xbox, a Capcom foi bem criticada a respeito disso, porque quase todos os jogos dela era assim. Tipo, você comprava um jogo que era metade, e depois você comprava as DLCs, que era o resto do jogo. E isso acabou meio que quebrando, tanto que a Capcom ficou bem, bem mal vista, e ela foi dar uma recuperada ali na geração ali do PS4 e do Xbox One.
Ah, sim, nessa geração, realmente. Eles estavam com uma prática de DLC no disco, né? Que, na verdade, ele já tinha um conteúdo adicional e já tava vendendo a parte. Não, esse aí é realmente horrível. Street Fighter Cross Tekken que fazia isso, não. Esse é horrível.
Que é bem ridículo, e assim, essas práticas, assim, no geral, primeiro começou com DLC, e depois foi expandindo pra coisas assim bem piores, né? Sabe, que agora tô querendo colocar NFT, esse tipo de coisa, que são coisas assim que, pra mim, sabe, quem estuda, quem sabe, quem fala de NFT, a própria galera diz que no final a conta não fecha, entendeu? Não fecha. É algo assim que acaba sendo mais simbólico pra pessoa comprar aquele NFT por aquele valor, sabe, exorbitante, do que ser algo assim que realmente tem um valor de fato. Então, não fecha. É algo assim que, se você vê no geral, tanto em fóruns, ou até mesmo no Reddit, qualquer Reddit de jogo que fale a respeito de NFT, a galera não aceita. Esses jogos NFTs que o pessoal também joga pra farmar dinheiro, você vê que boa parte deles hoje em dia já tá quebrando, porque o jogo não tá conseguindo mais se sustentar. Então, assim, o jogo começa com um hype absurdo, todo mundo começa ganhando muito, e depois de um tempo ali o jogo vai quebrando. Então a pessoa tem que investir mais pra ganhar menos. Então é meio, sei lá, acho que meio que um esquema de pirâmide, sabe, tipo 2.0. Essa parte de aquisições, né, agora trocando um pouco de assunto, agora a parte de aquisições que os estúdios estão tendo recentemente, tanto da parte da Sony e da Microsoft, que são os que estão investindo mais a respeito disso, eu acho positivo. Eu acho que não é nada assim de anormal para a indústria esse tipo de aquisição, porque sempre teve, sabe? Então, eu acho positivo, principalmente para as ideias que estão querendo aplicar para o momento. Se você vê que, parando para pensar, que a Microsoft, ela tá tendo esse foco em aquisições para conseguir usar isso diretamente com o Game Pass, por exemplo, ter acesso a essas licenças de jogos para ter uma biblioteca boa pro Game Pass, pra ter um grupo ali de estúdios forte pros jogos que vão lançar, eu acho isso positivo, principalmente pra parte do Game Pass de ser um serviço de assinatura acessível, entendeu? Pra todo mundo, e você conseguir jogar Game Pass atualmente em, sabe, qualquer dispositivo, no celular, no PC, sabe? Você não precisa ter um mega computador pra rodar um jogo, você consegue jogar eles na nuvem. Então, assim, esse tipo de acessibilidade de você conseguir jogar qualquer tipo de jogo de uma maneira barata, eu acho isso positivo. Então, essas aquisições, eu vejo elas como algo positivo. Inclusive, as aquisições de jogos para serviço, que eu sei que hoje em dia tem um pouco de... A galera torce um pouco o nariz, faz não vai dar certo. Mas você vê alguns casos de jogos por serviço que tem atualmente que conseguem, sabe, funcionar super bem, como o caso ali do Fortnite da Epic Games, né?
Defender jogo por serviço aqui vai sair na porrada comigo.
Sabe? Apoia essa direção.
Tem como você desenvolver um jogo por serviço sem ser uma parada ali, tipo, mega abusiva, entendeu? Mas também tem que ter aquela crítica ali. Não,
assim, ter os jogos como serviços, ok. O problema é que tudo, até o que não encaixa, querem fazer jogo como serviço agora, tá ligado? Isso que me incomoda, por isso que eu tô pegando raiva de Games as a Service. Até bagulho que não funciona como Games as a Service, eles querem transformar. Toda empresa quer ter um, de qualquer jeito. A PlayStation, mano, tá fazendo de tudo lá. Nossa, tudo tem que virar Games as a Service até um explodir, tá ligado? É isso que me enche o saco, velho.
O Outriders e o Avengers são dois ótimos exemplos. Não tinha porque esses dois sejam Games as a Service.
É, exato.
Se fosse um produto fechadinho, eu não acho que tinha uma bombada tão pesada assim. Porra, só ver o Marvel Ultimate Alliance. É puta de um joguinho brejeiro, mas é divertido pra caramba de jogar. Todo mundo ama esse jogo.
Mas também vai disso daí que nem a gente tá comentando agora, né? Depende muito da proposta. Uma coisa, por exemplo, você pegar um jogo que nem o Avengers, que é um jogo que ele funciona 100% offline, tipo, um jogo ali de história e tudo mais.
Tinha o Hulk Pagodeiro.
de ser muito bom, sabe? Tipo, 100%, sem ser online, sem ser por serviço, que ia funcionar bem, e você querer aplicar coisa num jogo que não se encaixa com isso, entendeu?
Mas eles colocaram o Hulk pagodeiro, mano. Não encaixa.
Mas... E o Hulk é jota.
O que é jota?
Jota. Exatamente. Cara, a minha opinião sobre isso daí é parecido, é meio que parecido com vocês. Tipo, tem lados positivos e lados negativos de tudo, né? Nunca nada é tudo positivo e nada é tudo negativo, a não ser que seja NFT. Isso tem lado negativo mesmo. Porque... mas assim, eu não gosto de todas as notícias que tangem videogame atualmente serem relacionadas a aquisições. Eu tô de saco cheio dessa porra já. Tipo, eu gostava mais quando tinha... Mano, Eu já tava de saco cheio de... Então, exato. Eu já tava de saco cheio de rumor. Mas, cara, eu tô com saudade de rumor já que tem a ver com o jogo. Porque agora é só rumor de aquisição, velho. Tipo, por favor, me dá aqueles rumores batidos que nunca acontecem. Que, sei lá, fala de Silent Hill novo, por favor. Fala, novo boato de Silent Hill novo. Por favor, cara, eu tô precisando. Mas para de fazer rumor de empresa sendo comprada. Eu não aguento mais. Quanto tempo já falam que a Microsoft vai comprar a Sega, cara? Toda vez que vem essa notícia, dá vontade de cabecear a parede, cara. Não dá mais, cara, pelo amor. Então isso tá enchendo o saco demais, assim. Todo dia tem uma notícia de uma empresa sendo comprada por outra, de uma empresa sendo cedida ali, tipo, vamos comprar essa porra aqui agora, e troca de gestão, e blá blá blá. E isso já me deu no saco, e o pior é que não tá nem no começo ainda. É, tipo, o bagulho mal começou, infelizmente. E eu sei disso, por isso que eu tô mais puto ainda com toda essa situação. 2022 vai ser inteiro nisso. Até porque é um ano que tá fraco de jogos. E cara, meu Deus do céu, dá pra pular pra 2023 já? Porque vai a merda, tá ligado? E eu não vou nem. Jogos como serviço NFT, eu já falei minha opinião aqui. E a questão da Netflix de jogos e também streaming. Ok, essas duas eu acho super válidas. Eu acho mesmo que é legal, né? O Game Pass tá fazendo outras empresas dançarem esse movimentarem pra tentar fazer um concorrente pra ele. E também na questão de streaming, tem o xCloud, tem aquele GeForce Now. Então, isso cada vez vai crescendo mais. Tinha o Stadia, né? Mas falhou miseravelmente. Eu acho até ok, assim, essa guerra de aquisições. Eu só tô de saco cheio mesmo dela, porque eu sei que ela mal começou e que ela vai durar por muito tempo ainda. Isso que me deixa de saco cheio. Que nem o Igor falou, eu tô com saudade de notícia de jogo mesmo. Eu tenho medo de como que vai ser essa Summer Game Fest que vai ter. Porque, caralho, velho, eu tô... Do jeito que tá, a Summer Game Fest vai ser só tipo assim... E tal empresa comprou tal. E essa empresa aqui foi comprada. E essa empresa aqui, ó, comprada ali. E essa aqui... Caralho, velho, não é possível.
De aquisição, imagina.
Exato, então, mano, não sei, eu só tô de saco cheio disso já. E porque o bagulho ainda vai durar.
Tá parecendo aqueles canais norte-americanos que vende gado, sabe? tá chegando nesse nível já.
É tipo isso, eu não importa quem seja dono, me vê o jogo, eu quero ver como que tá o jogo.
Mas que nem uma coisa que eu tava comentando com um colega meu esses dias, né? Meu amigo Lulu, eu tava conversando com ele.
É o Lulu Santos?
Não, outro Lulu. E a gente tava conversando, né, que boa parte dessas notícias que acabam, tipo, popularizando, dá um pouco de uma inflada por conta ali do pessoal do Flame War. Porque é notícia que a galera do Flame War quer ouvir. Tipo, a galera que é fã fanática, tipo, quer ouvir que a empresa favorita dele comprou tal estúdio, ou tá interessado em comprar tal estúdio, ou que tal coisa vai ser relacionada a tal estúdio. Tanto que as notícias hoje que realmente engajam na internet, tanto no Twitter quanto no geral, é aquisição, problemas em jogos, tipo, problema técnico em jogo, como se fosse assim uma coisa assim que uau, sabe, nunca aconteceu problema técnico, agora tá acontecendo. E, sabe, esse tipo de coisa, contratação, sabe, hoje em dia você vê, por exemplo, notícia na internet de pessoa ficando tipo, sabe, nossa, o desenvolvedor da PlayStation foi trabalhar no Xbox, tipo, uau, gente, o cara tem boleto pra pagar, caralho, tipo,
caguei, sabe, caguei 2 quilos pra isso aí, eu não tô nem aí, velho, para, cara, tão dando muita atenção pra umas notícias irrelevantes, mano, sei lá, viu.
E o foda é que essas notícias é o que causa engajamento, porque hoje em dia, boa parte da galera que consome esse tipo de notícia, assim, que é viciado nesse tipo de notícia, é essa galera de Flame, é essa galera que gosta, sabe, de dessas briguinhas. Não,
só vê aquele perfil do SBT Games. Os caras postaram o bagulho de Flame War e teve muito mais engajamento que qualquer outro post deles. Tipo, vai fazer o quê, tá ligado? Infelizmente, cara.
É, e os caras vão focar em postar uma coisa que vai dar engajamento pra eles. Então tem muito essa parada do engajamento, e engajamento hoje em dia tá baseado na treta, né? Na treta e no cancelamento. Então os caras vão cair em cima disso.
Mas essa é a nossa opinião sobre tudo isso aqui, na nossa visão sobre essa guerra de aquisições, né? A gente tentou trazer aqui pontos positivos e pontos negativos pra ter realmente uma discussão e não ficar só, ficar o episódio inteiro falando isso aqui é uma merda, isso aqui é uma merda, isso aqui é uma merda, isso aqui é um lixo, isso aqui é... Então, realmente trazer um contraponto, né? Que é interessante pra ter uma discussão. E eu gostei de falar sobre, né? Eu achei que esse episódio eu ia ficar um saco de falar sobre, porque é um episódio que é realmente um assunto que eu já tô saturado, mas eu gostei de falar sobre. Eu espero que vocês que estão ouvindo tenham gostado também. E eu quero saber a opinião de vocês, nós queremos saber a opinião de vocês, então mandem @trilhodepodcast_ pra gente. O que, que você achou desse episódio, da participação do Haxis, da participação do Igor, que eles tinham participado como convidados no último episódio, mas agora foi a primeira participação deles como membros fixos aqui do podcast, realmente. É, então, manda aí o que você achou deles e também a sua opinião sobre essa guerra de aquisições. Qual que é a sua visão, né? O que, que você acha de positivo, de negativo disso tudo que tá acontecendo. Beleza? Lembrando que nossos episódios saem toda quinta-feira às 14 horas. Então, esse episódio, ele tá saindo pra vocês no dia 12. Talvez ele saia no dia 13, tenha um pequeno atraso, mas enfim. É, e aí a gente se vê novamente no dia 19 de maio. Beleza? Até lá, meu nome é Dandonato, @DandonatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNatoNato
no Twitter.
Meu nome é Igor, @Fëanor_RPG.
E muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Trilogy de Podcast. Até semana que vem. E não sejam comprados pela Microsoft. Ou sejam também.
E não cancelem a gente também.
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Editaeu@gmail.com.